Olá, bem-vindo, esse é o Connect, seu podcast do Reino de Amigos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que, aos olhos da galera do Reino, é um tema extremamente importante, que é o tema da graça. E para falar sobre isso, hoje eu estou aqui com três jovens maravilhosos. Hoje meu co-host ZDK não está conosco, ele está na técnica fazendo as gravações. E nós estamos aqui novamente com ele, o Barba, o cangaceiro da palavra, ele, Lewis!
Fale, Lewis, e como aí? Você está? Cara, eu vou fazer uma lista de todos os adjetivos que já me deram nesse negócio, cara. Dá pra montar uma manac. E aí, povo, tudo bem?
Maravilha, Lewis, hoje nós estamos com bananas de pijama aqui conosco, Gui e Gui. E para numerá-los, vamos ter G2.
Quem será?
01
quem será?
E 02. Estamos aqui com o nosso Gui. Fala, Gui, como você está, meu jovem?
E aí, tudo certo? Estamos aqui de novo. Empolgado.
Eu senti muita firmeza nesse empolgado.
Empolgante.
Aí. Empolgante.
Estou bem empolgado aqui, galera.
E estamos com ele aqui, sua primeira participação nesse podcast, mas é a primeira de muitas. Gui será? Fernandes. Uma lenda do Reino de Amigos. Fala, Gui!
Beleza, galera. Tudo certo com vocês? Eu sou o Gui de vocês, então, hein? Esse ali é o Gui deles aqui e eu sou o Gui de vocês.
Nossa, que propaganda.
Já conquistou o público, já.
É assim que você ganha a sua audiência, cara.
O cara já chegou. Para uma visita particular, ligue 0800.
Vamos lá, então. O tema hoje é graça. E para falar sobre graça, no tema anterior a gente falou sobre justiça. E qual é a ligação entre justiça e graça? Jesus contou uma parábola sobre um homem que devia muito dinheiro. E para ser justo, esse cara deveria pagar tudo aquilo que devia. Porém, o rei que tinha o direito de cobrar aquela dívida decidiu, por bondade e amor, ignorar aquela dívida. Certo? Isso é exatamente essa ponte, né? Entre aquilo que a gente deve e é justo, e aquilo que a gente deve e nos é imputado, para usar um termo igrejeiro, né? Nos colocado como gratuidade, como graça. E a gente precisa começar, eu acho que, entendendo qual é o momento hoje, né? Porque a gente falou semana passada sobre justiça, e haverá um momento onde essa justiça, né, como a gente falou na semana passada, ela vai ser executiva, né? Ela vai ter uma execução. Quem for considerado salvo, será salvo, e quem for considerado pecador será eliminado, digamos assim, certo? E hoje é momento de quê?
Hoje nós estamos debaixo de um guarda-chuva, cara, de um guarda-chuva muito grande, muito bonito, que é o guarda-chuva da graça, que nos dá uma certeza que estamos em momento de salvação. Não estamos em momento de perdição. Estamos num momento onde a gente está com uma possibilidade muito grande, que é o alcance de Cristo na nossa vida, cara. E isso eu acredito que não tem como não ser salvação.
Entendi. Existe algum texto bíblico que corrobora com esse pensamento de que hoje não é tempo de julgamento, mas sim da graça?
Cara, João 12:47, Jesus está falando assim, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Cara, se Cristo está falando que não veio para julgar e veio para salvar, o que sobra para a gente agora? Se não salvação, se não falar desse Cristo que trouxe graça e salvação pra gente.
É legal você pensar, né, que Deus ele preparou momentos, né? Existem momentos dentro da história terrestre. E a gente, como a gente tem uma visão limitada dentro do tempo, a gente quer que todas as fases aconteçam, parece que sequenciais, né? Porque a gente não tem essa visão que Deus tem. Como a gente falava no podcast anterior, né? Deus tem essa visão de drone, né? Aquela visão de cima, e a gente tem uma visão muito focal, né? Sempre câmera única, né? Sempre vendo uma coisa só. E a gente parece que quer filmar o julgamento e quer filmar o perdão ou a exclusão. E Deus, ele também tem esses momentos, só que eles são momentos muito mais macro, né? Então, dentro da história, Cristo está dizendo assim, ó, no período em que vocês estão vivendo na Terra, esse não é um momento de julgamento ainda. Esse é um momento onde eu vim para oferecer salvação, porque é isso que o texto está falando, certo?
Mas é interessante ver também, Tess, assim, ó, que é, quando Jesus fala isso, ele não nos exime do julgamento. Mas é uma certeza, é como se a gente tivesse uma certeza de um julgamento onde a gente já sabe o resultado. Ele não nos exime de estar presente, de estar a postos no júri, mas ele nos dá a certeza de que nós iremos ao julgamento, mas nós estaremos livres. A salvação que Cristo está oferecendo quando ele fala isso é uma certeza que qualquer coisa que for acontecer conosco perante o júri, crendo nele, a graça é maior do que qualquer outra circunstância que acontecerá nesse júri. Eu vejo assim, não nos livra do julgamento.
O ponto é o seguinte, se você sabe que você vai ser inocentado, você não tem medo do juízo, você não vê a hora que ele chegue. Né?
Sim.
Então se você sabe que você vai ser inocentado, quando a Bíblia fala que vai chegar um dia de um julgamento mais incisivo, você não vai ser amedrontado por ele, você não vai ser ameaçado. Você vai esperar que ele chegue de uma vez, porque você já sabe a sentença. Né?
Sim. Mas eu fico pensando assim, né? Deus foi o autor, juntamente com Cristo e o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, desse plano da salvação, né? Onde a graça é o centro das coisas. E Deus manda Cristo para a Terra, né? Com que objetivo ele manda? Isso estava claro, ó, quando eu te mandar para a Terra, a missão lá é essa, a missão lá é aquela, estava claro dentro desse conhecimento aí?
É interessante a gente falar sobre essa questão do julgamento, a questão do resultado que a gente já conhece, né? Porque como é que a gente chegou nessa conclusão? A gente olhou para a Bíblia e ali em João 3, versículo 17, ele fala assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Cristo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então por que que a gente já sabe o resultado? Verso 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Fechando todo o raciocínio, agora vai casar bem certinho com o que o Gui 2 falou, né? Que todos nós passaremos por um julgamento, mas aqueles que aceitaram a Cristo não passaram pela condenação. Então, quantas pessoas serão julgadas no mundo? Todas. Mas aquelas que aceitaram a Cristo não serão condenadas. Essa é a diferença.
Então, muitas vezes, a gente, dentro desse mundo cristão evangélico, tem uma noção de que a graça ela vem para que a gente não seja julgado. Mas isso não é uma verdade, então.
Ela vem para que a gente seja absolvido.
Eu acho que é implícito nas palavras de Cristo de que há um julgamento, porque senão a palavra usada não seria condenação. Você é condenado de alguma coisa, de algum processo, de alguma coisa que você fez, de algo que está sendo julgado, né? Não tem como você ser condenado de algo que não foi analisado. Então isso nos dá um preceito de que houve alguma coisa que nós fizemos e que precisa ser analisado perante alguém para ser condenado ou absolvido.
Sim.
As palavras de Cristo.
Daniel 7 vai falar de um momento em que assenta-se um tribunal e abrem-se livros. Apocalipse também vai falar, e eles foram julgados cada um segundo as suas obras. Né? Segundo tudo que estava escrito no livro. Malaquias também vai falar que aqueles que temem o Senhor e tudo mais, ele, né, o Senhor atenta e ouve o que eles dizem, e ele vai registrando as coisas. Então existem autos nesse processo. Né?
Mas foi legal isso que você colocou aí, Luiz, porque isso é uma coisa que muitas vezes preocupa, me preocupa, né? Já me preocupou mais. Mas o que eu posso fazer, né? Você diz que abriram-se os livros e a gente julgou as pessoas pelo que elas fizeram. Né? A gente não, né? Deus julgou as pessoas pelo que elas fizeram. Existe, então, uma forma da gente ser julgado e não ser condenado.
Uhum.
Se a gente fizer alguma coisa. Porque alguém tem que ter feito alguma coisa. Porque na nossa cabeça, que está acostumada a pagar preços pelas coisas, e antes do nosso, antes da gravação aqui, a gente estava batendo um papo, e o 02 falou uma coisa que me deixou assim muito intrigado. Ele fez uma analogia com uma loja de roupas, né?
Uhum. É.
Como se alguém tivesse do lado de fora passando frio, e dentro dessa loja tem moletons quentinhos lá disponíveis.
Sim.
Certo?
Agora,
alguém tem que ter pago por, tem que ter pago esses moletons, certo? Porque nada vem do nada.
Uhum.
Certo?
Agora, uma coisa tem que ficar, que eu acho que tipo, a gente podia colocar, é assim. Quando você falou, né, não, Deus vai nos julgar pelo que nós fizemos. Eu não sei se seria pelo que nós fizemos, mas as ações, as nossas ações estarão registradas como evidência daquilo que aconteceu dentro do coração de cada um. Uhum. Entendeu? Porque se a gente der às obras um poder de perdição...
Ou de salvação.
Ou de salvação, a gente vai para um caminho complicado. Então, se a salvação é pela graça, a perdição não pode ser pelas obras. Então, se a salvação é pela graça, como é que funciona a perdição? A perdição funciona pela rejeição da graça. Mas por que tem, então, esses livros lá com todas as nossas ações? Porque as nossas ações vão evidenciar, elas são evidências do processo. Elas vão evidenciar se eu fui alguém que genuinamente recebeu a graça. Porque, veja, né, Bonhoeffer tem um livro chamado Discipulado. Se vocês não leram, leiam uhum. esse livro. Né?
Sim.
E no, nesse livro, Bonhoeffer vai tratar do mito da graça barata. Ele fala assim, existe a graça genuína e a graça barata. Então, a graça barata é aquela pseudo-graça, né, que não gera transformação na vida da pessoa. E a graça genuína gera transformação. Onde eu estou querendo chegar? Esses livros que existem lá com essas... com os registros daquilo que nós fizemos e tudo mais, vão ser as evidências do fato de nós termos aceitado a graça genuína ou não. Da graça realmente ter operado transformação na vida daquele que o aceitou ou não. Então, você não vai se perder pelas obras que estão registradas ali. Uhum. Mas aquelas coisas que estão registradas ali serão as evidências de que você não aceitou genuinamente a graça, de que você a rejeitou.
Você falando nisso, eu lembrei da minha professora de matemática, da sexta série. Ela dizia assim, para mim, o resultado da expressão matemática que eu coloquei como um teste para vocês é importante? Sim. Mas quando eu olho para a execução, né?
Da equação.
Para a execução da equação, conforme você vai resolvendo as partes, elas vão me dando evidências, né? Que é o que você falou, vão me dando evidências de que você entendeu cada pedacinho da equação para você chegar no resultado. É lógico que é uma analogia que não cabe em todos os sentidos, mas as evidências do que nos levaram ao resultado, elas são importantes e são elas que estão anotadas nesses livros, é isso?
Uhum.
Mas você falou aí uma coisa do livro do Bonhoeffer, que a graça, ela é de graça, mas ela tem preço, certo?
Isso. Porque a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos. A Bíblia não diz que nós fomos salvos de graça. Nós somos salvos pela graça. Existe uma diferença aí, né? A graça custou caro, só que ela não custou para mim. Então, voltando na parábola do moletom perdido, né? O cara ganhou o moletom. Mas como você disse, esse moletom não surgiu do nada. Ele tem um custo. Pelo menos um custo de fabricação, alguma coisa assim. Uhum. Ele tem um custo. Então, aquele que recebeu o moletom, ele só não pagou. Mas não significa que ele não tenha gerado um custo para quem o fabricou e para quem deu.
Uhum.
Sim.
Entendeu?
Alguém pagou preço
Alguém
por isso.
Pagou. Alguém pagou.
Eu lembrei agora, 1 Pedro 1, 17-21, isso?
Além disso, se você chama um pai aquele que julga imparcialmente, segundo as ações de cada pessoa, e agora a gente já entendeu o contexto disso, né? Vivam a sua estada temporária nessa terra com temor, com respeito, né? Vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado de vocês, ou passado a vocês pelos seus pais, não constituiu em algo perecível, como prata e ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial de Jesus, como de um cordeiro sem defeito ou mancha. Deus o conheceu antes da fundação do universo, mas o revelou nos últimos dias, por causa de vocês. Por meio dele, vocês confiam em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que sua confiança e esperança estão em Deus.
Que louco isso, né, cara? Ele
resumiu tudo.
Resumiu tudo e jogou Cristo como o pagamento, né? E eu fico pensando assim, muitas vezes a gente fala assim, eu às vezes tenho esse pensamento, né? Morreu um homem, morreu Cristo, né? A gente pode até pensar que isso é uma superlativização da agonia e da morte de Cristo, porque muitas outras pessoas morreram em grande agonia também, né? Mas quantas pessoas morreram e existia na morte delas a probabilidade da perda do universo?
Cara, você sabe quando eu entendi esse negócio? Quando minha filha nasceu. Quando ela nasceu, essa questão ela começou a cair. Assim, eu recebi um download, entendeu? Gigantesco de informação na cabeça. Verdade. Por quê? Porque até então eu conhecia e eu me relacionava com Deus numa perspectiva de filho.
Uhum.
Depois que Eloá nasceu, e a gente deu esse nome até para ela por causa disso, né? Eloá é um dos nomes de Deus na Bíblia. Eu comecei a analisar a coisa da perspectiva de um pai. Então quando eu olhava para o sacrifício de Cristo, eu olhava da perspectiva de filho. Pai, por que você me abandonou?
Uhum.
A nossa, cara. Né? Agora, quando a Eloá nasceu, eu olhei pela perspectiva de pai. Eu vou explicar por quê, rapidinho. Quando ela nasceu, a Jaque teve muito problema nos trabalhos de parto. Ela demorou 13 horas em trabalho de parto para ela nascer. E ela desencaixou. Então, ela não conseguia sair e ela entortou o pescoço. E quanto mais força a Jaque fazia, mais estava entortando o pescoço dela e ela estava arriscada a quebrar o pescoço. Então ela poderia nascer tetraplégica.
Nossa.
E aí depois de 12 horas de trabalho de parto, a Jaque teve que ser levada para uma sala de emergência, para fazer uma cesárea de emergência. Então quando eu acho legal, porque quando pergunto para a Jaque, né, nossa, a Eloá foi de parto normal ou cesárea? Ela fala, foi dos dois. Só que nesse processo todo, a Eloá pegou infecção hospitalar. A imunidade dela foi pro pau, entendeu? Ela pegou infecção, ela pegou um monte de coisa lá. E ela ficou internada mais ou menos uns 10 dias. E ela tinha que tomar antibiótico, entendeu? E recém-nascida...
Uhum.
Cara, como é que você vai dar antibiótico para uma criança recém-nascida? É injetado. Só que a veia dela era muito fina, então os médicos colocavam a seringa e estourava a veia dela.
Uhum.
E teve um momento desse, cara, pra resumir a história, que foi extremamente impactante pra mim, que foi um dia em que eu cheguei no hospital, eu tinha ido fazer algumas coisas, e eu cheguei no hospital pra ficar com a Jaque, e eu vi a Eloá deitada na cama com... Cara, foi muito forte pra mim aquilo, porque ela tava com as duas mãos e os dois pés furados, entendeu? Com as agulhas. Não tinha espaço para furar as mãos e os pés mais dela, entendeu? Tava tudo arrebentado, ela tava com esparadrapos assim nas mãos e nos pés. A Jaque toda debilitada, e a médica me chamou num canto e falou, olha, a gente vai ter que furar a cabeça. É o único jeito de colocar o remédio, é furar a cabeça agora. Cara, eu era pai de primeira viagem, entendeu? Então pensa agora, com uma filha recém-nascida, totalmente inexperiente, alguém chega e fala, cara, a gente vai ter que meter uma agulha na cabeça do teu filho. Eu entrei em parafuso, cara. E daí ela falou assim, e a gente vai precisar da sua ajuda. Porque a sua esposa não pode saber, porque se ela souber de tudo isso, cara, vai secar o leite dela e tudo mais. Ela vai ter um monte de problema. E aí eu cheguei e eu tive que segurar ela. Né? E ela tava com os braços... Cara, pra mim a visão foi muito impactante. Eu fecho os olhos, agora eu vejo toda a cena. Porque ela teve que abrir os braços da minha filha. Então veja, eu lá numa visão de cima para baixo, vendo a minha filha com os braços abertos, com as mãos furadas, com os pés furados, eu segurando os braços dela. Ela não tinha forças para chorar mais, ela não chorava, só escorria a lágrima do olho dela, a voz não saía mais. E ela, cara, e ela, tipo, ela penetrou os olhos dela dentro dos meus olhos, assim. Eu jamais vou esquecer essa cena, porque eu conheci Deus naquele dia, entendeu? Ela fitou os olhos, assim, bem dentro dos meus olhos, tipo como se fosse pedindo socorro, entendeu? Tipo, pai, me ajuda. E eu tinha certeza, cara, que eu podia ajudar, entendeu? Porque eu tinha poder para fazer isso. Eu podia tirar ela das mãos do médico. É minha filha. Eu podia fazer aquilo. Só que ao mesmo tempo eu não podia. Porque se eu fizesse aquilo, eu ia atrapalhar a cura dela. Então eu tive que engolir seco. Eu tive que aguentar a dor. E deixar maltratarem ela para que a cura acontecesse. Eu não tinha entendido o sacrifício de Jesus nessa perspectiva. Por isso que ali eu entendi que a salvação não é de graça. Ela é pela graça. Porque por uma fração de segundos eu senti o coração de Deus batendo dentro do meu peito. E eu vi pela primeira vez na minha vida o mundo pelos olhos de Deus. Tendo que aguentar quieto lá em cima. Jesus desesperado na cruz dizendo, Pai, por que que você me abandonou? Por que que você me deixou sozinho? E Deus lá em cima sendo todo poderoso. Podendo mandar um raio na cabeça de cada um. Nem estalando os dedos como Thanos fez, entendeu? Com um pensamento Deus poderia acabar com tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo ele não podia. Porque senão a cura não ia acontecer. Naquele momento, cara, veio um texto bíblico na minha cabeça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tive que sair do hospital aquele dia para ir pregar. Era uma quarta-feira, eu não vou me esquecer disso. E eu ia pregar um texto bíblico que eu nunca mais consegui pregar do mesmo jeito depois. Que é Isaías 53.
Lê para nós.
Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cara, Luiz, eu tava escutando agora aqui e eu tava com o coração na mão aqui, na verdade, porque eu me identifiquei assim com a sua história de maneira incrível, porque comigo foi muito parecido com o meu filho. A gente não entende a perspectiva divina.
Uhum.
E quando a gente vira pai, isso é absurdo. E eu também tive uma situação assim, não vou contar em detalhes, mas também o Gael com 2 meses teve uma pneumonia e botar a sonda na cabeça, toda essa questão, e sobra pro pai segurar. Uhum. E é... Cara, eu me arrepio assim porque, cara, o teu coração, ele sai pela boca porque você dá tudo pra você tá passando por aquilo.
É.
Você dá tudo pra você passar por aquela dor. Mas assim, você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer porque você tem que deixar ele sofrer. Cara, e é muito difícil. É muito difícil. Eu me emociono um pouco pra falar sobre isso. Tava escutando a tua história, muito emocionado. Porque a gente tava muito técnico falando aqui sobre graça.
Uhum.
Ah, julgamento, condenação, tal, uma coisa muito técnica, quando na verdade a graça é exatamente isso que a gente tá fazendo nos correr lágrimas dos olhos agora.
Uhum.
A graça é a coisa mais preciosa e bonita que tem descrito na Bíblia. Ela não é a questão técnica de um julgamento, mas ela é o amor supremo de um pai por um filho, do pai por uma humanidade caída. Ela é algo tão prático e tão vivo na nossa vida que a gente não consegue negar, não consegue abandonar isso, porque é muito forte. Às vezes é difícil mesmo pra gente, quando a gente não tem filho, entender o tamanho disso. Eu acho que quando, principalmente a gente olha, quando vê o Antigo Testamento, acho que a gente perdeu muito do entendimento da graça quando a gente não olha mais o sangue.
Uhum.
O sangue do Cordeiro era muito forte, cara. Eu fico pensando para aquele povo, para quem viveu o sacrifício, você sair de casa, cara, com um cordeirinho pequenininho e de repente assim, vivendo isso, pense você com uma criança dentro de casa, você olhar uma criança vendo o cordeirinho nascer e a criança cuidando dele e você ter que pegar seu filho pela mão e levar aquele cordeirinho que talvez a criança gostasse até o santuário para ser sacrificado e ela vendo o sangue correr, era muito forte. O valor para aquilo era muito grande para o sacrifício. A gente perdeu um pouco disso e a gente vive numa coisa tão mecânica, tão negocial com as nossas coisas, que a gente perdeu a beleza da graça, do relacionamento que a graça nos traz, cara.
E cara, esse é um podcast que a gente podia passar o dia gravando hoje.
Pra tranquilamente.
Para tentar explicar e no final das contas a nossa conclusão aqui seria a mais óbvia possível. Não dá para explicar.
Não dá.
Exato. E quando a gente começa a perceber que os temas anteriores que a gente conversou, né, eles dão base para que a gente realmente entenda essa profundidade, né, faz toda a diferença. Porque eu tenho um Deus que me cria como seu filho, ele me cria para ter características dele, ele quer ser íntimo, quer ficar perto de mim. E daí no nosso último tema a gente ficou se perguntando, né? Poxa, Deus, como um dos seus atributos de caráter, é um homem, ou é um ser justo. Ele abomina o pecado, mas por que ele está sendo tão tolerante em aplicar justamente a justiça, que é um dos seus atributos de caráter? E daí a gente vem para a graça e percebe, eu sou um filho, eu sou amado, e eu estou sendo tolerante... Porque eu tenho um outro atributo do meu caráter, que é ser pai.
Que é mais forte do que todos os outros, né, cara?
É muito legal porque você chega e pergunta para Deus, né? Senhor, por que o senhor demora tanto em executar a sua justiça? Aí Deus te responde, porque eu sou justo.
Porque você precisa, na verdade, né? Tipo assim, tipo, meu amigo, eu sei que você vai precisar, então é por isso, calma.
Cara, isso daí é louco, porque você começa a perceber o quão cara... foi para Deus, e daí o que me vem agora muito fácil na mente é a extensão da graça, né? Porque se Deus teve que fazer a atitude mais cara a ele, como você descreveu, e cara, foi muito louco a tua descrição, porque eu consegui fazer um paralelo com Cristo e isso me emocionou demais. Tô até meio engasgado aqui.
Cara, imagina eu quando lembro, cara. Só um parênteses, cara. Eu não consegui mais, depois daquele dia, pregar sobre Isaías 53, cara. Porque eu não consigo terminar o sermão.
Imagina. Deve ser difícil.
Eu não termino o sermão. Cara, na verdade, eu não consigo ler Isaías 53 em público, entendeu? Por isso que até o Gui leu depois. Porque eu não consigo ler.
Eu fico imaginando, se Deus já fez a parte mais difícil, cara, que foi ver Jesus morrendo na cruz, por pessoas que não mereciam, cara, a gente não merece, velho. Somos porcos justiceiros. O Zé tá ali na técnica e tá me lembrando de uma frase que a gente fala um pro outro. Cara, você é um porco justiceiro, e a gente se abraça, porque a gente entende o quão imerecedor nós somos. E daí, olhando pra essa descrição que você fez e fazendo esses paralelos, eu imagino que nada, cara. Nada pra Deus agora. Ele olha pros nossos pecados, cara, fala, cara, você tá de zoeira? Você acha que isso daí vai te distanciar de mim? Cara, não vai, não existe nada, não existe largura, não existe comprimento, não existe profundidade, não existe nada que vai conseguir fazer com que você me cause uma dor maior do que a dor que eu vivenciei lá na cruz vendo meu filho morrer por você. Aquilo doeu. Agora todo o resto, nada é mais...
Doloroso
do que isso, né? Isso. E a gente vê a abundância da graça, né? Efésios fala sobre isso, né? Efésios 4:7.
Antes de você ir para Efésios, tem uma curiosidade aí, que é assim, a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia é em Gênesis 6, na história de Noé. A primeira vez que a palavra graça aparece. E a palavra ali é hen. Essa é a palavra hebraica, hen. A palavra hen, ela significa sem motivo. Você entendeu o que é graça? É algo que é dado sem motivo algum.
Exatamente, é o que a gente estava falando, é a compra de mão vazia. É. Você está comprando, você está imundo, sujo, maltrapilho, e você não tem um real, e não tem o que você faça. E alguém te dá um moletom novo, cara.
Então, sabe, O que que significa? Significa que é injustificável. Eu amo os meus pais, porque eu tenho um bom relacionamento com eles, eles me deram tudo, eles me ajudaram, eles me educaram. Eu amo a minha esposa, porque a gente passou por momentos difíceis juntos, a gente batalhou juntos, a gente viveu juntos, a gente viveu muita coisa boa juntos. É um amor que é construído, entendeu? Então, eu decidi amar minha esposa, eu decidi amar os meus pais.
Existem retribuições, né? Claras.
Agora, quando você é pai, não tem essa decisão. Entendeu? A partir do momento que a criança nasce, você, naquele momento, naquela fração de segundo, você já fala assim, cara, enfia agulha em mim, me mata, entendeu? Se ela não precisar sofrer, você não conhece, você nunca conversou, você nunca viveu. Você viu por uma fração de segundos. É um amor injustificável. Então, quando a palavra graça na Bíblia é usada nesse sentido, tipo, sem motivo algum, é isso. Por que Deus decidiu nos salvar? Porque a gente existe. Entendeu? É a existência que leva Deus a ter essa atitude. Né? Sim. É o amor motivado não por atributos, não por conversa, não por relacionamentos, mas é pelo simples fato de existir.
Não porque você faça alguma coisa por Deus, né? Porque você não faz nada por ele.
Não,
né?
Não tem nada.
Eu acho legal, o Douglas Gonçalves tem uma pregação que ele fala sobre isso, e ele fala assim, cara, o que os meus filhos fizeram por mim? Não fizeram nada. Até os presentes que os meus filhos me dão, quem paga sou eu.
É. Existe um livro chamado O Incomparável Jesus Cristo. Se você não leu este livro, leia este livro. Tá? Leia este livro. Assim, eu tenho um top 5 de livro, ele é o meu 3, entendeu? Tipo, ele é sensacional. E tem uma frase nesse livro que diz o seguinte: no plano da salvação, a nossa única contribuição é o pecado.
É, toma, pesado, né?
É isso. Todo o resto pertence a Deus, entendeu? Por isso ele dá sem motivo. Efésios 4:7 vai dizer o seguinte, ó: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo.
Cara, existe como a gente mensurar o tamanho do dom de Cristo? Existe algo que poderia...
A pergunta inicial acho que seria: qual é o dom de Cristo?
O tamanho desse dom a gente não pode medir. Seria colocar o oceano num copo d'água, entendeu? Mas a gente tem um parâmetro, que Paulo vai ajudar a gente ali também, né? Que é em Romanos. Em Romanos capítulo 5, ali Paulo ele vai dar uma pincelada, assim, pra você tentar entender. Né, como eu disse naquele livro, diz que a nossa única contribuição é o pecado, então na perspectiva do pecado talvez a gente consiga entender. Né?
E o que ele fala pra gente ali em Romanos, tá ali justamente no capítulo 5, que diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ali Romanos 5, 20 e 21. E, cara, fala tudo que a gente comentou até agora, né?
Sim.
Sobre Jesus, sobre justiça, sobre a graça dele. E o mais interessante de tudo isso é que existem momentos na nossa vida em que a gente começa a se questionar sobre várias coisas, né? Vocês falaram aqui na perspectiva da graça como pais, que vocês têm uma visão diferente e muitas vezes até enxergam o papel de Deus ou como Deus pode ter se sentido quando Jesus morreu. Mas eu vejo muito eu como papel de filho, né? Não tenho filhos nem nada, então... Como eu enxergo isso, muitas vezes a gente começa a se questionar sobre o que o nosso pai nos mostra, né? E esse processo de educação, a gente, justamente na adolescência, começa a questionar: pai, por que isso, por que aquilo? E muitas vezes a gente faz diferente, faz contrário e faz errado, mas mesmo assim, o nosso pai tá de braços abertos falando: filho, vem cá de novo, eu sei o que é certo, eu sei o que você precisa... Então vem aqui que eu te ensino de novo. E muitas vezes a gente olha para Cristo, para o sacrifício dele, para os nossos erros, e a gente fala: mas pai, você já me falou tantas vezes e eu errei de novo. Eu não mereço isso. Às vezes a gente agora se coloca no papel de quem está julgando, assume o papel de Deus, que nem Deus fez esse papel de julgamento nesse momento. A gente se coloca nessa posição e acaba se sentindo indigno, né? De olhar para Deus como alguém que vai estar de braços abertos para nós.
E como a Bíblia trata das coisas de uma perspectiva muito prática, é o que o Gui falou ali, né? A gente estava tratando das coisas no tipo, técnico, né? E a Bíblia ela vai muito mais no nível prático. Ela vai dizer para você o seguinte: você não precisa saber o tamanho completo da graça, basta você saber que ela é maior que o teu pecado.
Eu ia dizer isso aí, porque se a gente olhar no outro texto, né, ele fala, o tamanho é do tamanho do dom de Cristo. Qual que é o maior dom de Cristo? É o amor. E qual que é o tamanho do amor de Cristo? Do tamanho que do teu pecado. Não interessa, não interessa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o teu pecado é gigante, a graça sobre o teu pecado é gigante. Se o teu pecado é pequeno, a graça sobre o teu pecado é pequeno. Não existe possibilidade dentro do ser humano, nada de ações, pensamentos, não interessa o que o ser humano é capaz de fazer, das maiores atrocidades do mundo. Nada, absolutamente nada, nenhuma atrocidade do ser humano é maior do que o tamanho da graça que Cristo está disponível para dar para ele.
Deus usa um cartão Black sem limite, cara. Deus, o saldo tem bancário de Deus é infinito, entendeu? Então, Deus é aquele cara que não se preocupa nem um pouquinho em chegar no final de um almoço no restaurante ou de comprar uma coisa numa loja e ficar preocupado se não vai ter limite no cartão, entendeu? O cartão de Deus não tem isso. Ele tira o Black do bolso ali e fala, pode passar aí, não importa o preço. Deus é aquele que não pergunta o preço, entendeu?
É, cara, como ele aquele...
o que ele quiser sem perguntar o preço.
Aquele belo livro também, Evangelho Maltrapilho, nos mostra aqui o seguinte, cara. Quanto mais a gente olha pro espelho, mais sujo a gente tá, mais maltrapilho a gente tá, e mais a gente entende o tamanho dessa graça que está disponível para nós. Uhum. Como negar isso? Como olhar para um Cristo? Como olhar para alguém, olhar para isso aqui e pensar assim, meu amigo, ontem eu fiz algo, machuquei alguém, eu pisei em cima de outras pessoas, eu fiz alguém sofrer, eu zoei, eu maltratei pessoas, eu fiz isso, fiz aquilo. Cara, eu olho para Cristo e Cristo olha assim para mim e diz assim, cara, beleza. Hoje tu quer estar comigo, então a minha graça está contigo. Ignora o que tu fez ontem e hoje eu estou contigo e você tem uma vida nova pela frente. É isso que Cristo oferece. É cada manhã a graça dele se renovando na nossa vida, colocando para trás tudo que nós já fizemos. Então se você está olhando e você acha assim, não, mas é impossível o que eu fiz no meu passado, não existe perdão, não existe nada. Meu amigo, o perdão já está na tua mão, basta você pegar ele, você tem que abraçar esse perdão que está na tua mão, porque não tem nada maior do que o sacrifício de Cristo.
Mas Gui, você está colocando aí como se a graça tivesse algum tipo de condição, certo?
Certo.
Você falou assim, a graça está ali, só você pegar ela e tal. Existe condição para a graça ou a graça é incondicional? Porque o Luiz falou assim, quando eu olho para para Eloá sofrendo, e quando eu olho para Eloá brincando, e eu amo ela tanto na situação A quanto na situação B, eu amo ela incondicionalmente. Mas o Gui colocou uma frase ali que parece que a graça tem condições.
É porque a questão é assim, eu como pai a amo incondicionalmente, agora como a minha filha vai receber este amor? Essa é uma outra página da história, né? Então, eu sei que eu amo ela incondicionalmente, né? Mas como ela vai receber isso? Como ela vai tratar isso?
A condição dessa graça, eu acho que a gente pode dar uma olhada ali em Efésios 2:8, cara, que já é ali os textos de Efésios, cara, quando a gente está falando de graça, tem que ir aí. Mas no 2:8 está falando assim, ó, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Mediante a fé. Então a condição da graça é fé. Fé no quê? Até porque fé é um conceito difícil de entender, né?
É.
Extremamente difícil de entender. E você vai ter agora um spoiler sobre fé, porque na trilha número 2, que é a trilha depois dessa trilha que vocês estão ouvindo aqui, a gente vai falar sobre temas mais profundos, e fé é uma delas.
Vamos voltar na história da blusa?
Volta.
Volta no moletom.
O evangelho do... Não é evangelho.
É o evangelho maltrapilho.
É, o evangelho maltrapilho.
A parábola do moletom.
É. O cara foi lá, pegou o moletom da prateleira, da estante, sei lá, do mostruário, e te deu. Se você ficar de braço cruzado, o que, que vai acontecer?
O cara não vai pegar o moletom, colocar numa sacola e pendurar no teu pescoço.
Então existe esse aspecto. O que, que você tem que fazer agora que o cara estendeu a mão e te deu o moletom? Você tem que pegar ele. Você tem que receber. Você tem que acreditar que você não vai ter o custo nenhum. Né? Porque ele falou para você, olha, não tem custo, é de graça.
Você tem que acreditar que você não vai passar pela porta, o alarme vai soar e o segurança vai te dar uma pedalada na orelha.
Mas você tem que pegar. Então, a graça tem efeito quando ela é recebida e apropriada. Senão, não. Então, aqui, dando spoiler do que é fé. Fé é crer, mas é agir em função da crença. Porque se você ficar ali olhando pro cara e falar, não, eu acredito. Então pega aqui, porque é teu. Não, cara, eu sei que é meu, eu acredito.
Fica parecendo Chaves, né?
Sim, ele vai estar ali. E você vai morrer de frio com o moletom. E você vai morrer de frio com o moletom ali ao lado. Porque você. Mas você acredita?
Você acredita, mas não veste.
Então, pra graça resolver teu problema, você tem que ir pra prática agora, aceitar e viver nela.
Mas teoricamente você tem que aceitar que Cristo morreu no teu lugar. E que a morte dele é o suficiente para pagar aquilo que você não pode pagar.
Isso. Sim. Então, Cristo morreu pelos pecados do mundo? Show, perfeito. Mas agora eu tenho que entender, crer e aceitar que ele morreu por mim.
E teoricamente, ele é o meu
Salvador.
Como você é pecador...
Isso é diferente. Você acreditar que um Cristo morreu por muitos é uma coisa, mas que morreu por mim... É diferente. Uhum. Porque a graça, e é aí que tá, é o meu Salvador pessoal.
Isso.
É minha graça. O que, que ela tem de feito na minha vida? Eu creio de verdade nela. Que tamanho que essa graça tem. Por isso que quando a gente olha para a graça, não tem como você entender a graça e isso não gerar frutos na sua vida. Porque é muito grande. A gente tem uma dificuldade enorme de aceitar coisas de graça. O ser humano tem uma dificuldade enorme com isso. Essa semana até a gente estava lá em casa e tem um vizinho nosso que gosta muito do meu pezinho e tal. E ele deu um brinquedinho para ele lá. Né? E a gente já pensou na hora. Nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos dar uma cesta, um negócio para eles. Porque eles estão sempre dando alguma coisinha pro Gael e tal, vamos levar alguma coisinha pra eles. Cara, eles só estão dando porque eles gostam dele, eles gostam de brincar com ele, entendeu? Eles amam ele, eles gostam dele, estão sempre ali. Uhum. Mas a gente tem uma necessidade gigantesca de manifestar gratidão querendo retribuir, simplesmente não aceitando. E aí tá um grande problema que a gente tem com a graça. Porque a gente não consegue aceitar isso. A gente reprime isso dentro da gente o tempo inteiro num relacionamento onde eu tento procurar esse Cristo através da minha leitura, eu tento procurar esse Cristo através das minhas boas ações, e esse Cristo está tentando me dar a salvação e falando assim, tudo que você fizer tem que ser fruto dessa graça e não para encontrar essa graça. Porque ela já sua.
Eu acho que o que você falou ali de retribuir o seu vizinho lá que gosta tanto do Gael não é uma coisa errada. Mas ela não tem que ser no sentido de, ó, tá vendo essa cesta que eu tô te dando aqui? Voltamos a ficar 0-0, hein?
Não, mas
o presente que você deu agora eu tô devolvendo o valor do presente. Mas você não tá devolvendo o valor do presente, você tá devolvendo ingratidão, né?
Sim, mas é o que eu digo, tipo. Não é errado, mas mostra a nossa natureza da necessidade de querer sempre contribuir ou dar algo em troca daquilo que a gente trouxe, para ficar empatado, para não ficar ruim pro nosso lado, para não se sentir mal nessa história.
Tem que sentir que você tá devendo, né?
E o negócio é o seguinte, cara, frente à graça, você sempre vai estar devendo. Sempre você vai estar devendo. Não tem o que você faça que iguale as coisas. Ah, não, eu vou dar uma cestinha que é quase igual ao presente, que é mais ou menos do mesmo valor. Não tem o que você faça. Não. Entendeu? Não existe nada que você faça.
Isso é legal porque Você, eu entendi a tua perspectiva e entendi a perspectiva do Gui. Porque são duas faces de uma mesma moeda, né? O difícil é de a gente tentar quitar uma dívida. Existe esse negócio. Não, eu estou fazendo porque eu preciso quitar uma dívida agora, porque daí fica 50-50, né? Mas também tem a perspectiva de que o amor gera o amor.
Uhum.
Então, né, o fato de eles amarem meu filho e agradarem meu filho também vai me fazer amá-los, entendeu? Uhum. Isso é legal.
Sim, essa, isso outra também perspectiva é válida, essa outra perspectiva também, né?
Porque isso também está na Bíblia. Nós o amamos. Por quê? Porque ele nos amou.
Só que isso não é pagamento, isso é gratidão.
Isso,
né?
É gratidão.
Isso.
Entendeu?
Isso.
Então, isso é legal. Então, a Bíblia mesmo diz, por que, que nós amamos a Deus? Porque ele nos amou. Então, quando eu entendo e começo a perceber e receber o amor divino, eu começo a amá-lo também.
Só que isso coloca...
Ou não. Eu acho que, nesse sentido, como tem essa... Como tem esse esquema que, tipo, Deus tem um amor para oferecer e agora tem a questão de como esse amor vai ser recebido, mostra que a graça toda poderosa, toda abundante, tem uma fragilidade. E é incrível você pensar agora na graça dessa forma colossal, como a gente descreveu agora, sendo algo frágil.
Sim, mas eu entendo o que você está falando, porque se a única forma de eu ter vida... E vida eterna, que é a proposta da graça, né? Salvar-nos da morte, né? É, se a única forma de eu conseguir a vida eterna é aceitando a graça, e a graça tem toda essa complexidade e essas pegadinhas que o nosso cérebro coloca dentro da gente, que é do, eu vou tentar pagar, sim, ou eu vou tentar fazer alguma coisa, ela nos coloca numa posição onde a gente pode negar ela, certo?
Isso é um problema.
Isso é uma fragilidade, certo?
Isso é uma
Porque se você é tão orgulhoso, se o Gui fosse tão orgulhoso a ponto de olhar pro vizinho e falar assim, como assim você vai dar presente pro meu piá? Não, senhor. Quem dá presente pro meu piá sou eu.
É aquilo, certo? Né? Ele chega...
Ou a criança olhasse pro cara dando um presente e falasse assim, não, eu não quero seus presentes. Eu mesmo... Vou trabalhar vendendo dolé e vou comprar meus brinquedos.
É. Não, é que volta lá no moletom. O cara pode dar e simplesmente fala pra cima, mas quem disse que eu quero? Olha a loucura, né, cara? O cara tá lá, todo lascado, toda a vida, vem alguém e entrega um moletom e fala, cara, você tá passando frio. Mas, incrivelmente, o cara tem a liberdade de dizer assim, mas eu não quero.
É.
Então, qual é a grande diferença entre Deus e o diabo, cara? Pra mim. Não no sentido de poder, entendeu? No sentido de caráter. Acho que a gente já discutiu isso em temas anteriores, né? Que Deus poderia ter destruído Satanás pelo poder. Na justiça, não foi?
Uhum.
Deus poderia ter destruído Satanás pelo poder, mas decidiu destruir Satanás pelo caráter, né? Então, em questões de caráter, Satanás é um intruso. É um agressor.
Uhum.
É um abusador. Deus é um gentleman. Deus é um cavalheiro, entendeu? Acho que uma das coisas mais bonitas no caráter divino é isso. Deus é um cavalheiro. Então Deus não te impõe. Ele te oferece. O pecado nos foi imposto pela nossa natureza, entendeu? Você não escolhe ser pecador, você já é pecador. Isso foi uma imposição dada pela natureza pecaminosa que vem desde Adão.
Uhum. Ganhamos de herança.
É. Agora Deus, ele pega essa graça, esse presente e ele te oferece. Porque ele é um cavalheiro.
Sim.
Né? Acho que uma das coisas que nós poderíamos grandemente aprender sobre religião com Deus é justamente isso. A religião é oferecida, ela não é imposta. Deus não faz nada imposto. Então não tem como a gente impor práticas religiosas, não tem como impor coisas, porque Deus não faz isso. Quando a gente usa imposição para assuntos religiosos, a gente está usando a tática do diabo. E é por isso que não dá certo.
Toma.
E talvez tenham pessoas aqui que estejam ouvindo, que talvez não estão tão acostumadas a falar sobre isso, né? Mas que aceitaram participar dessa ideia de conversar mais sobre Deus, de entender quem ele é, e vão ter justamente essa escolha de continuar aprendendo, de continuar sabendo um pouquinho mais sobre uma perspectiva diferente, uhum, ou simplesmente não. Legal, achei muito bom o que vocês falaram, mas eu também tenho a minha opinião, minha perspectiva, e tá tudo bem. Deus, ele abriu margem para isso justamente porque ele é um cavalheiro, né? E aí com a graça não é diferente.
E a Bíblia está recheada disso, né? Porque você começa a olhar e vai cair em Gênesis 18, 20, 21, por exemplo.
Disse o Senhor, o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e seu pecado tão sério que descerei agora e verei se os seus atos condizem com o clamor que chegou até mim. Caso contrário, eu o saberei. Tem uma noção muito legal na Bíblia que, a hora que você tiver uma afinidade um pouco maior com ela assim e tudo mais, se é que você ainda não tem, né? Sempre que Deus desce, é treta. Se você estiver lendo uma história bíblica e diz assim, e Deus desceu, é treta, é confusão. Deus não desce aleatoriamente, entendeu? Vou te dar alguns exemplos. Adão peca, o que que acontece? Gênesis diz, na viração do dia, Deus desceu.
É tipo a minha mãe quando era pequena, ela falava assim, se eu tiver que ir aí...
Isso, exatamente. Deus olha assim e fala, cara, se eu tiver que ir aí, o bicho vai pegar. A segunda é em Gênesis 11, a história da Torre de Babel. O povo construindo a torre e Deus assim, ó, vamos descer lá e ver o que está pegando. Essa é a terceira. Então, a descida de Deus ela está muito associada a juízo. E quando Deus desce, quando chega esse momento de juízo, então, né, para voltar lá no começo da nossa conversa, é quando há uma rejeição muito grande dessa graça. Então, é quando o Espírito Santo tenta de todas as formas, mas ele já não consegue achar uma brecha nos corações humanos, entendeu?
Uhum.
Então, quando você chega nesse estado de coisas, e você tem algumas ocasiões na Bíblia em que a situação chegou nesse estado de coisas, em que o Espírito Santo não conseguia acesso mais ao coração, porque a pessoa fechou tanto o coração que ele já não consegue brechas para entrar mais, aí Deus desce a juízo, entendeu? É o que está acontecendo em Sodoma.
Ou seja, não adianta eu dar mais tempo e recursos, porque nada vai mudar.
Não, é o que Jesus diz, não lanceis vossas pérolas aos porcos, não dê o que é santo aos cães.
Sim.
Porque o caráter daquelas pessoas ele chegou a tal nível de degradação que quanto mais tempo você der, mais degradado vai ficar.
Porque uma noção que você ganha quando você começa a estudar muito a Bíblia é de que a nossa existência no planeta Terra, ela não é uma existência vã.
Não.
Né? Ela tem os seus propósitos. E Deus não colocaria pessoas no planeta Terra pura e simplesmente para sofrerem as agruras e as coisas terríveis que a gente vive nesse planeta. É. Então, Deus não colocaria as pessoas simplesmente para sofrer. As pessoas estão aqui para passar por um ciclo de reencontro. E se esse reencontro é impossível, ou ele já se demonstrou impossível, para que eu vou ficar mantendo esse teu sofrimento, o sofrimento das pessoas? Não, vamos acabar com isso aqui, porque o objetivo já foi cumprido. Era ver se vocês estavam afim de voltar para casa ou se vocês não estão afim de voltar para casa. E é isso que acontece em Sodoma e Gomorra, certo?
E isso não é motivado pelo esforço divino, entendeu? Então não é o momento que Deus desiste, você, chega, cansei. Não é isso. Mas é o momento em que simplesmente é chovendo molhado.
Desconexão total.
Exatamente. E daí quando a gente fala da fragilidade da graça, a gente entende qual das duas partes é o lado negro da força, né? Então a gente tem Deus nos dando a graça, e por mais que a gente se afaste, ele continua nos oferecendo, e o lado frágil, o lado negro da força, que pode chegar num momento que vai falar assim, eu não quero mais. Você entendeu?
É um Star Wars ao contrário, entendeu? Então não é o Darth Vader chegando pro Luke e falando, eu sou seu pai. É o lado negro da força chegando pro outro e dizendo assim, eu sou seu filho.
Isso mesmo. E Gênesis 6 ali, ele ainda vai reafirmar isso, falando que então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então ali houve o pecado, e aí Deus fala, meu espírito não vai agir para sempre, por quê? Porque vocês são carnais.
Porque o objetivo do espírito é qual? A Bíblia fala qual é o objetivo do espírito de Deus, né?
Convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Ali, só para complementar essa questão, né? Em João 12:48, ele fala assim, o próprio Cristo falando, né? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então, o que que Cristo... Tem interessante juntar isso aqui com o que o Luiz leu lá no, em Pedro, quando ele fala assim, a gente tem que ter temor pelo Senhor, pelo juízo, né? Temor. E a gente entende, muita gente olha o temor como sendo temor no sentido medo do juízo, o medo do que vai acontecer. Quando, na verdade, Cristo fala, a gente tem que apagar essa história de medo. Tem que tirar essa história de medo, de temor, medo.
João diz, né? O amor lança fora o medo.
Exatamente. O que nós estamos falando aqui de graça é amor absoluto. Então, o amor absoluto lança fora o medo. Não tem o que falar de medo aqui. Nós temos que entender é que agora, olhando pela perspectiva da graça, Cristo, Deus, ele sempre está olhando por salvação. A perdição vem do homem. Então, a condenação vem do homem, não vem de Deus. É interessante a gente olhar isso, porque se a gente olha por essa perspectiva, muita gente olha o Antigo Testamento como sendo, nossa, um Deus poderoso, que castiga, que esmaga, que é duro. Não, quem era duro era o homem. Porque a Bíblia inteira, Deus só quer salvar. Cristo só quer salvar. O tempo inteiro o que Cristo mostra é salvação. Então, quando ele fala aqui em João 12, quem me rejeita, rejeita quem me rejeita, rejeita as minhas palavras, tem quem o julgue, é porque Cristo está falando assim, eu não preciso julgar você. O que eu falei já está te julgando. Eu já deixei escrito o que vai te julgar. Você sabe o que fazer.
E depois lá em Mateus ele diz assim, filho, entenda uma coisa, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado.
Serás condenados. Uhum. Então a condenação está no homem, não está em Cristo, não está em Deus. Né? Deus, ele está na salvação.
Por isso que Apocalipse, né, 22, ali, verso 11, ele vai dizer assim, vai chegar um momento em que a palavra de Deus vai dizer assim, continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo, continue o justo na prática da justiça e continue o santo ainda santificar-se. Então, quando que chega esse momento? Quando a rejeição se torna plena.
Uhum.
Então, veja, a história de Noé, ela ensina muito a gente nesse sentido, porque você vê claramente que Noé foi salvo pela graça. Né? Gênesis 6, 8, Noé, porém, achou graça diante do Senhor. A gente já viu graça sem motivo, tal, tal, né? E ele fala agora, Noé, vai e compartilha essa graça com os outros. Vai ser complicado para você, porque você vai ter que sofrer um pouco enquanto isso acontece. Essa é a mecânica do eleito, isso pode entrar na segunda trilha lá. Né? Qual a diferença entre um chamado e um escolhido divino? É muito legal esse assunto. Assim, então, Noé, a coisa vai ficar difícil para você um tempo, porque você vai ter que compartilhar essa graça. E você vai perceber o quão difícil para mim é compartilhar essa graça com quem não quer. Mas você vai entender. E Noé começa a compartilhar essa graça, ele vai, ele prega, ele anuncia, ele avisa. Só que chega uma hora que Deus fala assim, Noé, não vai adiantar mais. Então faz o seguinte, entra na arca, tá? Entra na arca. E aí a Bíblia diz assim, Deus fechou a arca. Então chega um momento em que a porta se fecha.
Uhum.
Porque não adianta. Né? Então Deus na sua onisciência, ele olha para Noé e fala assim, Noé... Cara, olha, obrigado por tudo que você fez. Foi muito bom, você fez certinho. Tá? Só que eles não querem. E eu não posso deixar você sofrer mais por causa de pessoas que não querem. Porque aí seria injusto, você entendeu? Uhum, como Deus, ele, tudo que Deus faz é para que ele se mantenha na sua justiça, para que o caráter dele continue sendo justo.
Uhum.
Então ele diz assim, não é, por um tempo eu preciso que você sofra para que a salvação chegue a eles também. Porque isso é justo. Eu preciso dar a eles tempo. Mas se eles não aproveitarem, não valorizarem o tempo, para que Deus continue sendo justo, ele não pode permitir mais que Noé sofra. Diz assim, Noé, então quer... entra. Mas Noé, eu ainda vou dar um último clique nesses caras. Tá? E por último, no final de todas as coisas, Deus manda vir os animais, recolher os animais. Então aquele ali, tipo, naquele momento, Deus é como se Deus estivesse dizendo assim, ei, tipo, vocês estão vendo que até os bichos que não pensam estão entrando na arca?
Sim.
Então se os bichos estão entrando, entra. Né? E depois que tudo isso aconteceu, o povo decidiu não entrar.
Porque era uma coisa muito louca, né? Já pensou você ali, o Noé, tudo bem, o cara podia até estar falando um negócio que as pessoas podiam achar que era loucura, né? E esse velho tá pirando o cabeção. Tá
e o que a gente tá falando aqui não é loucura, cara?
É loucura.
A graça é louca, cara. É louca pra muita gente.
Só que eu fico imaginando assim, cara, todo mundo olhando os bichos do nada, cara. Do nada, vindo sozinho, casalzinho, né? Tem até algumas ilustrações legais, né? Dos casaizinhos de animais vindo. E você vendo aquilo, falando assim, cara, isso aqui é uma coisa sobrenatural. Isso é um negócio que não... Por mais louco que o Noé seja, isso daqui é uma demonstração de que o Noé tá falando tem alguma conexão com alguma coisa sobrenatural que a gente não consegue entender. E mesmo assim as pessoas rejeitaram esse momento.
Sim.
Né? Eu nunca tinha pensado nessa parada aí.
Aí, né? Deus, assim, então, já que eles rejeitaram, Noé fecha a arca, porque vai chover.
E Apocalipse fala sobre rejeição, né? Fala. É o... Acho que é a última intervenção de Deus e a última possibilidade de você se colocar aos pés dele. Porque se até ali você não foi, não tem mais jeito, né? É. Apocalipse 22:11, né?
Sim. Eu li ele agora há pouco. Então, quando você olha para todo esse quadro, você fica pensando como é que isso vai acontecer e como Deus se sente agora, né? Cara, a Bíblia chama esse momento em que Deus fecha as portas de a obra estranha de Deus. Está em Isaías 8, 22, se não me engano. Tá? Diz assim, eis que o Senhor está para executar a sua obra estranha e o seu ato inaudito. Então a Bíblia mesmo se refere ao momento em que as portas vão se fechar como uma coisa esquisita, uma coisa estranha. Aparentemente, eu quero repetir bem essa frase, aparentemente incondizente com o caráter divino, mas quando você olha para o todo, é bem condizente.
Sim.
Porque Deus não pode postergar o sofrimento daquele que o aceitou por causa da procrastinação daqueles que não aceitaram. Isso é justiça também.
Certeza. Ah, entender que isso não depende basicamente de esforço nosso, né?
Não.
A gente precisa se esforçar para obter a graça. A única coisa que a gente precisa fazer é aceitá-la, certo?
Que aí a gente completa ali, né, com Efésios 2, porque a gente foi até o 8. E até eu acho que vale a gente ler o 8 de volta para complementar isso aqui, porque pela graça, o Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É aquela ênfase, né? Você não tem que fazer obras, você não tem que manifestar, você não tem que dispor de nada para isso. Alguém já dispôs pra você.
Cara, é que eu lembrei de um negócio, é que vocês não estão vendo aqui, mas eu tô gesticulando igual um louco. Que eu lembrei de um negócio, cara, porque, assim, Gênesis é o meu livro preferido da Bíblia, entendeu? Então, muito que a gente fala, joga pra conexões em Gênesis, Asas e tudo mais. E bem nisso que você falou, cara, que a gente pode pensar em todo o esforço de Noé, né? Construindo a arca, recolhendo os animais, blá, 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 fazendo todo aquele negócio. Aí você pensa, não, mas tá vendo? Tem um esforço aí. Aí termina o dilúvio, a arca atraca no Ararat. Noé, como bom filho de Deus, sai da arca, monta um altar, oferece um sacrifício. Aí diz a Bíblia que Deus respira o cheiro agradável daquele sacrifício. E a primeira palavra de Deus é, o homem é mau.
É verdade.
Você é louco. Cura, cara, mas é um negócio muito da hora, porque, tipo, Noé oferece um sacrifício de ação de graças e Deus, assim, de fato, o homem é mau. Mas eu não tornaria a destruir a terra desse jeito. O que está sendo enfatizado ali? Que a aliança que Deus vai fazer com Noé no capítulo 9, isso é o capítulo 8 que eu estou dizendo, né? No capítulo 9, Deus vai fazer uma aliança com Noé. Ele não está fazendo uma aliança com Noé porque Noé é bom. Ele está fazendo uma aliança com Noé porque ele é bom. E ele não preservou Noé porque Noé é bom.
Sim.
Ele preservou Noé porque ele é bom. Então Deus está deixando, fechando a história do dilúvio do jeito bem certinho, do mesmo jeito que nós estamos fechando aqui. Nós seremos salvos não porque somos bons, porque Deus é bom.
E não seremos salvos porque fazemos alguma coisa.
Não seremos salvos porque fazemos alguma coisa, mas seremos salvos porque Deus fez todas as coisas.
Amém.
Amém.
Então, a gente aceita a graça, a gente entrega a nossa vida a Deus e você pode ter certeza que o que você vai escutar de Deus é o homem continua sendo mau.
E, cara, eu acho que pra gente...
E aqui eu só preciso deixar uma coisa clara naquele momento ali, é... Não é aceitou a graça, recebeu a graça, mas ele ainda carregava consigo a natureza pecaminosa, entendeu? Por que, que Deus falou aquilo?
Uhum.
Então diz assim, gente, entenda uma coisa, eu resolvi um problema da história, porque ali na história de Noé o plano da redenção ainda estava em curso.
Sim.
Então diz assim, gente, deixa eu explicar para todo mundo aqui o negócio. Noé aceitou a graça, tá, mas ainda dentro dele tem uma natureza pecaminosa. Então o problema do pecado ainda não foi resolvido. A gente ainda tem uma trilha para andar até que o problema do pecado seja resolvido.
Agora, para a gente encerrar, já que a gente começou com teoria, passou por emoções, passou por mais compreensão, agora eu queria saber de vocês, se toda essa compreensão que vocês revelaram aqui a respeito da graça dentro do podcast, dentro da conversa que a gente teve, se ela já gerou algum tipo de diferença ou movimento na vida de vocês.
Que quando a gente olha para isso, olha para essas histórias, a gente olha para a história de Noé e de tantos outros que a gente vê o tamanho da graça se manifestando na vida, eu ia só complementar aquilo que você falou, que tipo, a graça ela não é para que a gente tenha a vida eterna apenas, mas para que a gente tenha vida aqui. Porque a graça ela se manifesta da nossa vida de um jeito que a nossa perspectiva de vida na Terra não é mais a mesma.
Uhum.
Então agora a gente não consegue mais viver na mesma perspectiva de vida. Eu olho para um Cristo que morreu não só por mim, mas por todos que estão ao meu redor. E eu tenho que mudar o meu jeito de ver os meus relacionamentos a partir da graça. A graça ela transforma o jeito com que eu me visto, que eu me alimento, como que eu me relaciono e com todos os aspectos da minha vida. Porque a graça, quando ela chega na nossa vida, eu vejo a graça como sendo algo tipo... Vocês já assistiram aqueles lançamentos de foguete para levar satélite lá? SpaceX, agora tá legal, que você pode ver pelo YouTube lá os lançamentos... A graça, quando chega na nossa vida, eu vejo que ela é como um combustível de foguete ali. O foguete, ele até se movimenta em terra, mas ele se movimenta de um lado para o outro, ele vai de um galpão, botam ele, sempre pendurado em alguém, ele não tem autonomia nenhuma, cara. E quando a graça chega na nossa vida, eu vejo que ela é como um combustível, assim, ó, que você chega no foguete, assim, ó, e acende aquilo, e você vai em direção ao céu, cara, como, assim, ó, nada te para, não tem o que te pare quando você liga aquele foguete ali. O astronauta que tá lá dentro, ele é passageiro, cara. Ele vira um passageiro, ele não tem o que fazer, não tem freio, não tem acelerador, não tem nada, cara. A graça, ela é o combustível que vai te fazer gerar frutos, que vai te fazer viver de maneira, numa direção ao céu, cara, incrível. E é isso que eu vejo uma das grandes belezas da graça, que é aqui, que é esse combustível que nos vai dar para viver com esperança, com alegria, crendo em Cristo, no Cristo que virá, que vai nos buscar e que transforma todas as coisas.
E você, Guizinho? 01.
Cara, eu vejo que quando a gente olha para essas histórias da Bíblia, quando a gente entende a graça na perspectiva correta, a gente entende que Deus... Ele está em constante busca por nós e por fazer a gente entender realmente que Ele nos ama e que Ele quer que a gente passe a eternidade com Ele. E para você que está ouvindo isso, eu acho que isso talvez seja a primeira vez que você escute ou não, enfim. Mas o fato de você estar conversando sobre esse tema, o fato de você estar ouvindo sobre isso... Só mostra que isso é mais uma ação de Deus atrás de você. Fazendo com que você realmente entenda que, cara, não importa o que você já fez, mas Deus está aí do seu lado e Ele quer te resgatar. E o que mudou na minha vida foi justamente isso. Porque quando eu fui resgatado, quando eu entendi a perspectiva real da graça, eu pude olhar para as outras pessoas e... isso explodiu dentro de mim. Então eu não posso ficar quieto. Não consigo. Porque as outras pessoas precisam saber disso também. Então, cara, perceba. Deus está atrás de você. E Ele está te oferecendo a graça. Aceita. Aceita porque eu tenho certeza que a perspectiva que você vai olhar para si mesmo, como quem você é, quem você já foi, mas principalmente quem você vai ser a partir de agora, vai mudar.
Fala, Lois.
Cara, o que eu posso dizer em poucas palavras? Eu tinha um crânio humano no meu quarto, num altar. E hoje eu tô aqui falando de graça. Eu acho que, tipo, é isso. Né? É isso. Eu tinha um crânio no meu quarto, num altar dedicado ao cão. E hoje eu tô aqui. Deus me deu a oportunidade de estar aqui, entendeu? Tem uma frase de Jesus que eu acho linda e eu vou parafrasear ela aqui porque o contexto é um pouquinho diferente, mas ele diz assim, ó, se de graça vocês receberam, agora vão e deem de graça também. Então isso me fez querer ser um missionário, por exemplo, despertou em mim o senso da missão, tipo, o que eu recebi agora eu também tenho que dar, né? A gente falou sobre a imagem de Deus já, né? Então se Deus é um Deus que dá, eu também tenho que ser alguém que dá, se a imagem dele está sendo construída em mim. Então, se eu recebi a graça, agora eu tenho que dar graça, eu tenho que partilhar essa graça. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto é, a gente viu que o problema dela, ou a fragilidade dela, é que ela pode ser rejeitada, e o rejeitar vem por um coração duro. E a Bíblia mesmo nos adverte, hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Então, o que vai acontecer? Você pode ter muita informação sobre a graça, no estudo que a gente fez hoje. Hoje a gente deu muita informação sobre a graça. Agora, entender ela, se você não aceitá-la, você não vai entender. Você vai ter bastante informação. Então, acho que o grande desafio deste tema é vestir a blusa. Esse é o desafio. Né? É você aceitar ela. Ouse, eu digo, e essa é a palavra, ouse pagar para ver. Entendeu? Pague para ver o que vai acontecer. A minha primeira oração foi assim, sabia? A primeira vez que eu orei a Deus foi assim. Eu estava lendo a história de Martinho Lutero. E quando eu terminei de ler a história de Martinho Lutero, foi uma das orações mais toscas que eu fiz, assim, porque eu não sabia usar as palavras, né? Não que eu saiba hoje. Mas eu cheguei para Deus e falei assim, o negócio é o seguinte, se você existe do jeito que eu estou descobrindo aqui, que eu estou vendo aqui, faça, eu desafio você, eu falei isso para Deus. Eu desafio você a fazer na minha vida o que você fez na vida dele. E eu faço um pacto contigo de me dedicar como ele se dedicou. Se é para abrir a porta do coração para você entrar, hoje eu abro. Só que eu desafio você a mudar a minha vida do jeito que você mudou a vida dele. Eu paguei para ver. Cá estou. Perdi.
Perdeu feio, né?
Perdi, cara? Feio. Mas ganhei tudo, né?
Amém. Amém. E, cara, a minha fala final, eu acho que pega como gancho a parábola do moletom.
Rendeu essa aí hoje.
É, hoje a parábola do moletom.
É o evangelho bom trapilho.
Ela pega aí a parábola do moletom e me coloca como um agente na porta. Vestindo o moletom, porque eu aceitei o moletom que era de graça, coloquei ele e agora... participar desses podcasts, fazer esse trabalho com os meninos de procurar textos, escrever, fazer website, procurar gente, fazer reunião. Isso é o desespero do meu coração, querendo colocar cartaz na porta da loja, dizendo, cara, é grátis, acredita. Isso pode mudar a tua vida, você não vai mais passar frio, sabe? Peço a Deus muitas vezes, Senhor, como é que eu posso fazer publicidade do moletom que você está oferecendo? Né? E isso daqui é uma forma de publicidade do moletom de Deus. Né? E ele me aqueceu já, ele já me salvou e eu aceitei o moletom, vesti e estou aqui na porta com o moletom, com a logomarca de Deus para fora, com aqueles megafone na porta da loja chamando. Eu acho que todo mundo que está aqui tá nessa posição, chamando pessoas, né? E eu gostaria que você ouvisse essa voz e fizesse o que o Luiz pediu que você fizesse.
Uhum.
se dê a chance. Dê a chance para Deus ganhar de lavada de você. Então que você ouça essas palavras e que você se desafie, aceite o desafio de Deus, porque com certeza ele vai ganhar de lavada de você. Eu acho que é isso. Esse é o Connect, podcast do Reino de Amigos. E fica aí o nosso tchau para vocês. Valeu.
Falou.
Até mais.